na verdade, diante dos fatos que nós temos visto, a perspectiva, a tendência é de que realmente, se o governo não dá uma velocidade e, sobretudo, tratar a coisa com mais seriedade, vai vir um atraso e, com isso, quem vai ser penalizado? É Cuiabá, é Mato Grosso, mas certamente será a população. Diante do que o senhor bem disse aqui, de que o legado é que nós estamos esperando muito desta Copa do Mundo. O legado em termos de investimento, em termos de mobilidade urbana, obras de saneamento, sobretudo, da questão até mesmo de segurança pública e saúde, eu imagino que será realmente exitosa essa Copa do Mundo em Mato Grosso. Está considerando a parte do senador Valdir Rappo.
Muito eu bom. Gostaria de parabenizá-lo, senador Jaime Campos, pelo pronunciamento. E eu venho falando já há alguns meses que as obras de infraestrutura do Brasil deu uma travada. Tudo bem que teve problema. Teve problema no DENIT, teve problema em alguns órgãos do país, mas nem por isso precisa parar, precisa travar tudo. E é impressionante como qualquer probleminha que dá, ou mesmo que o problema seja grande, que alguns são grandes, tem que parar um ano, dois, três. A BR-101, que eu conheço bem porque eu viajo de carro todos os anos, que eu sou oriundo do sul do país, meus parentes moram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, faz em torno de 14 anos que começou a duplicação e não terminou até hoje. Um trecho de Palhoça, perto de Florianópolis, até a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, dá em torno de uns 300 e poucos quilômetros. Mas 14 anos e não terminou até hoje. A China construiu, eu estive lá visitando pessoalmente no início do ano passado, ficamos 10 dias na China visitando algumas obras na área de ferrovias. A China construiu uma ferrovia de 1.300 quilômetros de Xangai a Pequim, de alta velocidade em 3 anos. Eu fico aqui imaginando quantos anos nós vamos demorar, se iniciar, porque não iniciou ainda, não foi nem licitado, para construir o trem de alta velocidade de Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, que é um trecho, não sei, de 300 e poucos quilômetros também? Hã? 400, 450 quilômetros. A China constrói 1.300 quilômetros de alta velocidade em 3 anos. O Brasil demora 14 anos para construir, para duplicar um trecho de 300 quilômetros de rodovias. Para construir uma ponte, tem uma ponte no meu estado, em Rondônia, da divisa em Rondônia com Acre, que faz parte da rodovia do Pacífico, que já foi licitado umas 2 vezes e cancelado. E ainda não tem data nem para licitar novamente. Já faz uns 5, 6 anos que iniciou-se o processo de projetos para licitar. O senador Aníbal está aqui olhando, porque ele também é um defensor, já teve várias vezes lá com o ministro, agindo juntos, a bancada do Acre, a bancada de Rondônia. Estou citando alguns exemplos. Mas se quiser citar dezenas de exemplos dessa natureza, a gente ficaria aqui a tarde inteira falando de problemas de obra de infraestrutura que não sai, às vezes não sai do papel. E quando sai, elas não andam. Então, eu repito, o Brasil está travado. Eu já alertei o governo federal, volto a alertar aqui agora da tribuna do Senado, os órgãos de infraestrutura do país, que o país está travado. E eu concordo com Vossa Excelência, com o senador Blairo Maggi, que eu não sei como é que nós vamos fazer a Copa do Mundo sem as ampliações dos aeroportos, sem a construção dos nossos estádios, que estão andando, né, devagar, sem as obras de infraestrutura nas cidades para desafogar. Vai ser uma loucura, vai ser um Deus nos acuda. Parabéns, Vossa Excelência.
Eu agradeço. Vossa Excelência cita aqui a BR-101, já tem alguns anos. Nós temos ali a cidade de Rondonópolis, a Cuiabá, 220 quilômetros. Eu acho, eu era garoto, estou com 60 anos de idade, é só uma já era falada que ia chegar a Cuiabá a duplicação. E, por incrível que pareça, o Brasil é testemunha disso aí, Saúba até agora não andou, acho que 30 quilômetros de duplicação. É de se lamentar. Chama Estrada da Morte. É raro o mês, a semana ou o dia que não tem uma tragédia lá. São todos os dias esta rodovia, lamentavelmente, ceifam vidas de famílias, às vezes, inteiras. Como aconteceu há 20 dias atrás, praticamente decimou uma família. Pai, mãe, filho, inclusive a mãe do cidadão que estava dirigindo o carro, também faleceu. Então, isso aí não é novidade do Brasil, meu caro senador Valdir Rappo. O que nós precisamos é política de Estado, não é política de governo, que esteja eventualmente lá de plantão. Então, nós precisamos de foco e, acima de tudo, o governo tem que ser mais sério naquilo que se propõe a fazer. Mas, antes de ceder a parte do senador Zé Agripino, eu cedo como está a parte do senador Ciro Miranda.
Muito obrigado, senador Jaime Campos. O senhor, Vossa Excelência, está explicitando o que se fala há tanto tempo aqui nesse plenário. O senhor está tendo a realidade, Vossa Excelência está vivendo a realidade, vendo o tempo passar e que não vai acontecer. Ou se vai acontecer de uma forma improvisada. Eu estive na semana passada, com muito prazer, na cidade de Vossa Excelência, para um evento maravilhoso, qual tive o prazer de ser convidado, e evidenciei aquele aeroporto, porque nós temos em Goiânia um aeroporto que é uma chacota, é uma brincadeira. Mas vi que nós não estamos sozinhos. O governador do seu estado, Silval, ele vai ter que colocar alguém no pé da escada do avião com um bilhetinho pedindo desculpas. Olha, o senhor me perdoe, mas não deu tempo de fazer o aeroporto. Porque é uma lástima, aquilo é uma vergonha para com o turismo. E vai ser uma vergonha também todo o processo de trânsito, processo de segurança. Eles estão brincando. Nós não podemos ser motivo de pilhéria, de chacota internacional. Nós assumimos uma coisa muito séria. Então, vem muita gente diz que nós estamos agorando, que nós somos do contra, que nós somos sempre críticos. Não, nós somos brasileiros, acima de tudo. Nós não queremos passar vergonha. E Vossa Excelência está alertando que isso vai acontecer dessa maneira. E outra coisa também, senador Jaime Campos, fique também esperto com o seu governo, que quando for licitado o aeroporto, como aconteceu em Vitória, Macapá e Goiânia, que foram superfaturados, segundo o TCU, e nós estamos há 4 anos parados na obra. Então, além de começar, depois de uns 6 meses, para que não seja paralisado. Mas Vossa Excelência está de parabéns, porque está fazendo um alerta à nação brasileira. Não é o problema do seu estado só. Então, eu quero parabenizar e dizer que o senhor está certíssimo. Nós estamos aqui para ver o que nós podemos melhorar. Falarmos para o governo que isso é uma verdade, que não é uma brincadeira. Isso é uma coisa que numa canetada muda-se do dia para outro. Isso é obra, isso é coisa muito séria. Obrigado, senador.
Agradeço a Vossa Excelência e espero que o governo realmente tome as providências cabíveis, assim tudo cumpra com aquilo que ele, naturalmente ele se propôs fazer. Um grande evento aqui no Brasil, que será a Copa do Mundo 2014. Com muita honra, ouço o meu líder, o presidente, José Agripino.
Senador Jaime Campos, Vossa Excelência faz um pronunciamento tópico sobre questões de Cuiabá, que vai ser sede da Copa do Mundo, como Natal vai ser, e fala de um problema que merece uma avaliação contextual, porque eu acho que a ineficiência a que se refere o senador Waldir Raup, que com muita franqueza, ele como presidente do PMDB, um dos maiores partidos da base aliada do governo, reconhecer que o governo está travado é uma atitude corajosa, verdadeira e patriótica. Porque, veja, Vossa Excelência, o que acontece em Cuiabá está acontecendo em Natal. As providências que estão acontecendo, só as de cunho privado andam. No meu estado, só a construção do Arena das Dunas, que é o grande estádio de futebol, que é uma parceria privada, está em andamento. Toda a logística do aeroporto às vias, em Natal como em Cuiabá, não andam. O que está acontecendo nesse país? Eu acho que o pronunciamento de Vossa Excelência seja uma avaliação curta, mas conclusiva. O Brasil, depois do fim da inflação com o Plano Real, uma conquista do governo Fernando Henrique Cardoso, que os governos Lula adotaram, propiciou a retomada do crescimento. A indústria de automóveis cresceu, a renda do brasileiro cresceu, porque o maior cupim da renda do mais pobre, que é a inflação, que come todo dia um pedaço do salário, deixou de existir, e as pessoas também, por isso, passaram a dispor de uma renda melhor. Então, por isso, por exemplo, a indústria de automóveis foi provocada por demanda, acrescida de um financiamento mais longo por conta do fim da inflação. Era possível financiar não em 2 anos, em 3, em 4, em 5 anos, e a demanda por carro cresceu assustadoramente. O que, que acontece na minha Natal e na sua Cuiabá, como nem se fala São Paulo e Rio de Janeiro? As ruas entupidas. E a infraestrutura urbana parada, devagar, devagar, quase parando. Por conta de quê? Falta de planejamento. Falta de quê? De burocracia competente. O aparelho da máquina administrativa brasileira, o aparelho está aparelhado. As estruturas administrativas estão ocupadas por pessoas que têm uma estrelinha na lapela e não um diploma de competência, via de regra. Não quero generalizar, mas via de regra, ocorreu o aparelhamento do Estado com gente sem competência para gerir os negócios do Estado. Não há planejamento, há um crescimento da economia, e como não há planejamento e não há gestão, nós estamos assistindo a esse fato que é gravíssimo, que Vossa Excelência está denunciando e que o Brasil assiste. Eu acho que é importante que a gente, numa tarde como essa de quinta-feira, suscite esse tipo de assunto para que o governo acorde e se manifeste. Se não demite o ministro Lupi, acusado agora até pelo Conselho de Ética de ter praticado atitude ilícita, que pelo menos se mova no sentido de fazer o Brasil andar, com planejamento e com gestão. Até porque a Presidenta da República, de quem se esperava uma gestão ágil, está assistindo a realização do PAC, que é uma grande peça de publicidade, em termos de percentual de execução, no governo dela como presidente, inferior ao tempo em que Lula era presidente e ela era ministra, a madrinha do PAC. Então, nós vivemos hoje extremas incongruências e preocupações. Eu vou falar em seguida sobre um dado de gastos do Brasil com juros e com saúde pública. Mas, como um todo, a gestão da República Federativa do Brasil, a provisão da infraestrutura, o anúncio das obras do PAC, tudo vai mal, vai devagar, devagar, quase parando. E nós temos pela frente desafios tipo apresentar o Brasil para a Olimpíadas e para a Copa do Mundo. E não podemos passar por uma vergonha internacional. Cumprimentos a Vossa Excelência pelo alerta e pelo pronunciamento que faz nesta tarde, com cumprimentos aos apartes que foram objeto de apreciação ao que Vossa Excelência acaba de dizer.
Agradeço a todos que me apartearam e certamente eu acho que é muito proveitoso, naturalmente, esse debate, como Vossa Excelência bem disse, diante dos prazos que estão se exaurindo. E certamente algo tem que ser feito, na medida que se não for feito, com certeza vai ser um fiasco a Copa do Mundo 2014 em nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua tolerância.